também, assim, um aspecto que sempre me interessou muito é olhar como se formam as agendas internacionais, assim, como a agenda internacional de interesse se constrói. E a verdade é que, tudo bem, existe o que seria ainda um embrião eterno de uma opinião pública global, que se articula em momentos de crise, como estoura uma crise na Síria, então vão chegar vídeos e comentários da Síria, estoura no Egito, vão chegar vídeos e comentários do Egito, mas isso é só uma parte, seria a parte mais, como é que a gente pode dizer, mais parte importante, mas menos importante na economia da comunicação global, assim, que ainda, apesar de todas as mudanças técnicas, é muito dominada pelo jogo das agências, assim. E especificamente num assunto que eu trabalhei muito com isso, trabalhei diretamente com o internacional, foi o que fez minha carreira subir. E uma grande limitação que existe no Brasil em vários lugares é a gente ficar muito ligado às agências que são basicamente Reuters e AP, a Associated Press, as maiores, que elas trabalham basicamente com foco anglo-americano. Assim, esse é o foco delas e será assim e não vai mudar. Primeiro porque assim, o público mais direto delas exige isso, quer isso, e públicos fora desses mercados também estão acostumados a consumir esse tipo de informação. Então é uma estrutura que se retroalimenta e só se fortalece, isso é um aspecto interessante, pela redução de quadros universal, global, de cobertura de internacional. Menos correspondentes, menos escritórios. Então o peso das agências, principalmente em dar o breaking news, que é a notícia urgente, cresceu isso imensamente. Então qual é um pouco o resultado disso? Nós como pessoas que estão tentando acompanhar o debate, de qualquer maneira, quem tenta acompanhar temas internacionais sempre está no nicho. Então, dificilmente um jornalista que busca a área internacional, ele deve almejar estar ali na queda do segundo muro de Berlim, se houver algum dia. Esse é o topo do topo, é o momento em que o jornalismo internacional sai e vai à superfície, mas isso é raríssimo. Nesse momento que ele tem audiência. Na média, ele é um noticiário de nicho, muito especializado, em que o público tem semelhanças, o público de internacional tem semelhanças com o público de carro. O público de carro, o esporte do público de carro é apontar defeito na cobertura de carro. O esporte do público que gosta de internacional é apontar defeito na cobertura de internacional. Então, esse tipo de atitude é uma atitude de nicho, uma atitude de um pequeno grupo que se interessa por isso. Então, a gente tem por um lado, esse público também acaba consumindo uma informação que nem sempre é a agenda que ajudaria a gente, como até no caso de criadores de conteúdo, como profissionais, pessoas que se interessam, a ver o que está acontecendo na nossa frente e entender que aquilo, a gente pode ver o global no local. Me dá um exemplo muito, muito fácil de tocar isso, é a questão da classe média, que durante muito tempo o governo bate nessa tecla. Se você entrar no site da Secretaria de Assuntos Estratégicos, eles vão colocar lá 45 motivos para você considerar a ascensão da classe média como um fenômeno brasileiro, sensacional, espetacular, mas não é assim. Na realidade, é um movimento que vem desde os anos 80, começou na China, quando a China se abriu, e aí começa a ascender, que eles começam a caminhar para um capitalismo de Estado, que já meio que existia, eles começam a caminhar para o capitalismo de Estado, disparam aquela locomotiva, cria-se demanda por commodities, os preços sobem, ao mesmo tempo você tem políticas de ajuste pelo mundo, que vão estabilizando economias, chega uma fase de crescimento, mais emprego, as classes médias vão subir. Então esse é um movimento global, que a gente, como região e como país, demorou a entrar. Eu acho que a gente está mais... Não tá, a África está atrás do Brasil, mas a Ásia foi antes. E outras partes em relação ao Brasil, outras partes da América Latina foram antes também.
Eu gostaria que você comentasse... Pode contar. Isso, eu gostaria que você comentasse um pouco dessa... Ver em outras óticas. Esse é um comentário.
Eu só acho que é um pouco... possibilidade de ver em outras óticas, como ver em outras óticas, né, no noticiário global. Eu acho que você tem que ter um olhar mais para a sua realidade próxima do que qualquer outra coisa. Porque, tudo bem que eu até assim, eu recomendo todo mundo que trabalhava comigo, e para a gente poder se comunicar na mesma língua internacional, você tem que ler as fontes que não são agências de notícias, são onde são os debates. Né? O que interessa, internacional é um jogo de ideias, é um pouco como política, mas ele é muito... Você tem que saber o que está, o que é multilateralismo. Então você tem que ir onde estão os debates, não onde estão os registros. Então você vai na Economist, por mais que você discorde, você vai no Financial Times, ou você vai na New Left Review, não sei, você vai para algum lugar onde você vai conseguir balizar o seu debate. Então, a partir do momento que você entra nesse universo de discussão, você consegue ver no local as marcas do global. Assim. Então, por exemplo, essa questão da classe média, que para mim é absolutamente essencial, assim, de ser recolocada no Brasil, tirando essa moda toda, que atendeu muito a consultoria de mercado e do que a outra coisa, que é o que, que isso de fato representa como oportunidade global para o Brasil em áreas em que a gente, patina ainda. Assim, a gente não, por exemplo, produtoras inglesas identificam que a ascensão da classe média, isso foi falado recentemente em um evento no Brasil, para todas as produtoras do Brasil, identificam o crescimento da classe média no mundo como a maior oportunidade global para produtores de conteúdo audiovisual. Isso quer dizer o seguinte, não quer dizer que eles têm que produzir conteúdo para a classe média, porque isso é uma atitude um pouco paternalista e, no fundo, preconceituosa, como se eles precisassem de outro conteúdo que a gente não tem. E, na prática, o que eles querem consumir de marca de carro é o que a gente quer de carro, e todo mundo quer. E, então, vou te dar um exemplo brasileiro, assim, pesquisas assim, que o Ibope já fez, um dos grandes terrores de quem está subindo, às vezes, é perder a conexão com a geração mais nova, que é mais educada, dentro da mesma família. Ilustrar um exemplo muito claro, isso aparece em pesquisa. Tipo, Jornal Nacional. A pessoa está vendo Jornal Nacional em casa, se o filho faz uma pergunta que o pai não sabe, não é que ele nem sabe responder, ele não entende a pergunta. Isso é desgraça. Então você tem claramente coisas emergindo e grupos emergindo com novos interesses. A classe média são várias classes médias. Até a gente pode discutir se é de fato uma classe média ou se, como o Singer fala, se é um novo proletariado, que talvez seja mais isso. Porque, não só pela faixa de renda, mas pela característica.
Marcelo
Neri
também.
O Neri, como se ele tivesse saindo da desarticulação e se articulam de certa maneira. E é isso que está acontecendo. Mas então, o que isso quer dizer como padrão de consumo? Mais consumo de conteúdo, que aqui no Brasil se reflete em um crescimento de TV a cabo espantoso. É o grande vetor de crescimento hoje de produção audiovisual no Brasil, é a TV a cabo, e é puxado por eles. Claro que tem iniciativa de governo, tem outros agentes no meio, mas é esse movimento, são eles que estão alimentando. Eles são, acho que 40%, 30%, 40% da base que vê TV a cabo, e tudo que a pesquisa sobre TV a cabo mostra que, assim, o gosto deles não é significativamente diferente do gosto geral. Inclusive, no Brasil, a característica maior do Brasil é a transversalidade de gosto cultural, né? Tipo, música mostra isso muito bem. No Rio de Janeiro, a classe A gosta de funk, a classe B gosta de funk, a classe C e desce. E no Recife, o frevo tem um apelo de cima a baixo, ou a música de fossa, ou música de corno, seja como tem um apelo de cima a baixo, o que for, o sertanejo tem um apelo nacional, o Brasil inteiro de A a E. Então, você tem essas características que a gente tem que trabalhar com elas, não como se a gente estivesse trabalhando com um nicho, mas como se a gente estivesse trabalhando com um público que não está familiarizado. Isso, a Globo fala muito bem disso nas apresentações dela, e tem outros também que falam como se tivesse que representar suas marcas. Esse é um esforço de todo mundo. E para o audiovisual é muito importante. Assim, a gente precisa, tem mais gente vendo coisas que elas não tomaram conhecimento. Assim, a gente acha, a pessoa conhece o GNT, ou a pessoa conhece o History Channel. Não, não conhece. Ela não conhece os brasileiros nem os estrangeiros. Só que o que é engraçado é que isso é evidência meio anedótica, mas tem uma base também. Os canais estrangeiros sabem se vender em termos de informação rápida. Eles são, por exemplo, eles dão um título de programa, vamos supor que a gente fosse fazer um programa sobre pessoas que tiveram mulheres grávidas, que não sabiam que estavam grávidas e foram para a mesa de parto de uma hora para outra. Você pode chamar esse programa de bebê surpresa, você pode chamar isso. Ou você pode chamar, como os americanos gostam de dar título, que é estava grávida e não sabia. Qualquer pessoa que vê esse programa, esse título a quilômetros de distância, ela sabe sobre o que... Então, assim, essa necessidade de representar e de ser simples, sem complicação, sem excesso de... Porque, assim, a pretensão artística ajuda tudo, assim, mas você tem que saber construir sua narrativa, não tem jeito. Não é veleidade ou de fotografia, ou de... Ah, minha causa é essa, ou é aquela. Não, você tem uma maneira de contar, você sabe como funciona e como... Então, a gente saber trabalhar um pouco em formatos que podem ser aceitos por pessoas que são diferentes da gente aqui no Brasil e fora.